Euronet Plus.
Visto de Bruxelas, é o espaço em que debatemos os assuntos que dominam a atualidade europeia. Aí está mais uma dor de cabeça para a União. Nacionalistas e eurocéticos acabam de oficializar o acordo do governo em Itália. O programa conjunto do Movimento 5 Estrelas e da Liga Norte defende o reforço dos controlos fronteiriços e a expulsão de 500 mil imigrantes ilegais. É um dos assuntos a dominar a atualidade europeia, em destaque neste visto de Bruxelas, onde haverá ainda tempo para analisar o futuro das relações entre Bruxelas e Teherão, depois dos Estados Unidos terem abandonado o acordo nuclear iraniano. Comigo para analisar os temas da semana está, como sempre, Francisco Sácio Cabral. Boa tarde, Francisco.
Boa tarde.
Antes, vamos, como é costume, projetar o filme da semana com o correspondente da Renascença em Bruxelas, Vasco Gandra. Boa tarde.
Boa tarde. Esta semana fica marcada pelas sucessivas promessas dos dirigentes europeus de compromisso em relação ao acordo nuclear com o Irão. A União Europeia diz que este acordo internacional é para manter, apesar de Donald Trump ter anunciado a retirada dos Estados Unidos. E se houver sanções de Washington com impacto em empresas europeias a operar no Irão, essas sanções não vão ficar sem resposta, já que a União Europeia vai ter medidas de salvaguarda, de defesa comercial, disse o presidente da Comissão, Jean-Claude Juncker.
Enquanto os iranianos respeitarem os seus compromissos, a União Europeia evidentemente mantém-se no acordo do qual foi um dos arquitetos, mas devemos ter em conta que as sanções americanas anunciadas não ficarão sem efeito.
Declarações do presidente da Comissão, ontem no final de uma cimeira europeia com os Balcãs, em Sófia, na Bulgária. Os 28 tentam acertar uma estratégia comum para responder à administração norte-americana. Do lado europeu, o presidente do Conselho, Donald Tusk, disse que a Europa assiste a um novo fenómeno, a uma administração caprichosa em Washington.
We are witnessing today a new phenomenon.
Estamos a testemunhar hoje um novo fenómeno, a assertividade caprichosa da administração americana. Ao vermos as últimas decisões do presidente Trump, alguns podem pensar, com amigos destes, quem precisa de inimigos?
Também preocupado com o futuro do acordo com o Irão, mostrou-se António Guterres, que esteve esta semana em Bruxelas para reuniões com os líderes da Comissão e do Conselho. O secretário-geral das Nações Unidas disse que, com a multiplicação de conflitos e ameaças, o mundo vive uma nova Guerra Fria e deixou um apelo à União Europeia.
E o meu apelo aqui em Bruxelas é para a União Europeia ser cada vez mais unida, cada vez mais eficaz, cada vez mais presente e para a sua voz ser cada vez mais ouvida nas relações internacionais.
António Guterres pede unidade aos 28, numa semana em que, precisamente em Roma, os nacionalistas e populistas do Movimento 5 Estrelas e da Liga Norte se aproximam de um acordo para formar governo, um governo eurocético que pode dar muitas dores de cabeça em Bruxelas e na maioria das restantes capitais e até mesmo criar tensões na União Europeia.
Obrigado, Vasco. Vasco Gandra, e os assuntos que dominam a semana na União Europeia. Vamos então à análise com o Francisco Sácio Cabral. Francisco, vamos começar pela Itália, claro. 70 dias após as eleições, nacionalistas e eurocéticos chegaram a acordo com um programa, enfim, que vai dar mesmo muitas dores de cabeça
até na Europa. Se falou que nesse programa viria a saída do euro, da Itália do euro, mas depois eles recuaram. Isso era um documento de trabalho que já estava ultrapassado. Mas certamente que são eurocéticos e procuraram fazer tudo para prejudicar as regras europeias. Ora bem, ainda não há governo.
Há apenas um princípio de acordo. Não?
Há um princípio de acordo e foi prometido tanto pelos 5 Estrelas como pela Liga, que agora já não se chama Liga do Norte, chama-se só Liga, mas quer dizer, continua a ser de extrema-direita. Foi prometido por eles que iria haver uma certa avaliação dos seus próprios membros. Não sei se 5 Estrelas quer fazer uma espécie de referendo interno. A Liga parece que queria resolver o assunto com manifestações de rua, se houvesse muitos manifestantes a favor, enfim, seria aprovado, mas nem sei se eles vão cumprir esta promessa. Agora, de facto, vai, no momento em que o Brexit marca passo, em que...
Temos comportamentos na Europa Central em que também há muito... são muito eurocéticos, mas só que a Itália não é um país qualquer, não é?
Não, a Itália até era muito favorável à CE antiga. Exato. E à União Europeia, mas foi criando anticorpos e agora são esses eurocéticos que estão no poder.
Pode estar em risco o próprio projeto europeu, ainda mais agora, consequências.
É uma ameaça que não é... Se, por exemplo, a Itália decidisse sair da União Europeia, aí penso que seria gravíssimo para o projeto europeu, porque receou-se que a saída da Grã-Bretanha provocasse outras saídas. Até agora não aconteceu e até se mantém uma grande unidade entre os que ficaram e até em certos assuntos, como o do Irão, com a própria Grã-Bretanha que vai sair. Isso aí tem corrido bem. Mas, naturalmente, que é preciso muita coisa ainda para reformar, desde o euro até muitas outras coisas que precisam de reforma relativamente urgente e que é sido adiada.
E com estes sinais que chegam da Itália, a situação fica muito mais complicada. Francisco falou do Irão e podemos avançar já para outro dos assuntos em análise. A União Europeia poderá estar a caminho de mais um confronto aberto com os Estados Unidos. Enfim, primeiro o acordo nuclear iraniano. Esta semana o Presidente da Comissão Europeia garantiu que do lado de Bruxelas o acordo é para manter. Mas como é que isso é possível sem os Estados Unidos?
Sem os Estados Unidos, o problema é que Washington, ou melhor, Trump, quer também penalizar as empresas europeias que estão no Irão e as que fazem negócios com o Irão. É por isso que... Porque há poucas empresas americanas no Irão. É uma coisa... As europeias e os negócios de empresas europeias no Irão são... 20 vezes superiores ou mais aos negócios de americanas. E, portanto, até houve uma frase do antigo primeiro-ministro sueco, Carl Bildt, que disse que estas sanções são contra a Europa, são contra as empresas europeias. Porque, de facto, quem vai ser prejudicado aqui serão as europeias. Já hoje, a Comissão Europeia anunciou que ia iniciar um processo que já foi... utilizada em tempos, quando houve Cuba, Líbia e Irão tinham também, havia proibição de negócios com esses países, que é deixar que haja uma cláusula de salvaguarda, qualquer coisa, mas isso não faz parte do acordo, isso tem a ver com ligações, com negociação direta com os Estados Unidos, para que eles não venham com essas sanções. Se vierem, será muito mal, inclusive para os Estados Unidos, porque a Europa, claro, irá retaliar. Não é? Uhum. Mas, enfim, isto não é nada bom.
Não é nada de bom. Noutro plano, também esta semana foi inaugurada a nova embaixada norte-americana em Jerusalém. Mais de metade dos 86 diplomatas convidados boicotaram a cerimónia. Portugal inclui-se entre os países europeus que deixaram cadeiras vazias em Jerusalém. António Guterres disse esta semana que a Europa deve ser uma voz ativa na defesa da paz. A questão, Francisco, é se de facto a União Europeia tem a tal força suficiente para ser essa voz ouvida,
enquanto,
respeitada. Se vimos o que vimos na questão do Irão, também agora na questão de Jerusalém, da Embaixada Norte-Americana, será muito difícil a Europa ter aqui uma voz forte.
Não teve no Kosovo, por exemplo, foi preciso os americanos intervirem, não é? Já que há bastante tempo, a propósito do Kosovo, também houve aquele encontro na Bulgária sobre o possível futuro acesso dos países bálticos, balcânicos, à União Europeia. Não é uma coisa para já, mas há alguns que já têm as negociações relativamente avançadas. Enfim, veremos. Agora, eu acho que a Europa deve aprender com o passado recente, em que houve algumas entradas na União Europeia que se calhar não deviam ter acontecido. veja-se o que se passa na Polónia e na Hungria. Mas, enfim...
Relativamente à questão da Embaixada Norte-Americana em Jerusalém, mais uma vez a Europa fica à margem de toda a discussão, não tem força, não tem peso.
Sendo que a Europa gasta muito dinheiro no Médio Oriente, com a ajuda aos palestinianos, mesmo assim não chega. Não é?
E depois agora deixa-me introduzir aqui rapidamente outro tema. Ouvimos um analista esta semana, na Renascença, dizer que tudo isto criou tensão no Médio Oriente, e essa tensão no Médio Oriente beneficia, nas questões energéticas, com o preço da energia, do petróleo e não só, vários países, várias regiões, Rússia, Estados Unidos, até a própria Venezuela, pode beneficiar todos, menos a Europa, não é?
Claro, porque a Europa o petróleo do Mar do Norte está perto do fim, não, está perto do esgotamento, não há... Enfim, há algum gás natural na Holanda e pouco mais.
É mais um exemplo da incapacidade da Europa e da falta dessa força da Europa nestas questões.
A Europa deixou-se um bocado adormecer à sombra do poder americano e não tratou de, enfim, por exemplo, de ter uma logística de defesa, que é sobretudo um problema logístico. Uhum. Eu recordo que aqui, quando foi da intervenção na ex-Jugoslávia, na Bósnia, para mandar um contingente militar francês, foi preciso, eles tiveram que alugar um barco de turismo. É um barco que não tinham outro meio de os enviar para lá, não, esse contingente. E, portanto, isto não se resolve de um dia para o outro e entretanto, a Europa vai ser prejudicada. Quer dizer, é fatal, não é?
E no Médio Oriente a tensão irá adensar-se com esta decisão norte-americana.
Há com certeza que foi uma provocação e vimos que teve também um efeito negativo para Israel, porque a passagem daquelas imagens nas televisões de todo o mundo em que eles matam a tiro quem atira pedras, que é um bocado chocante. Embora venha o Netanyahu, veio dizer não há outra maneira, porque eles só com tiros reais é que eles recuam. Enfim, mas isso prejudicou a imagem de Israel, certamente.
E esperamos, certamente, infelizmente, mais tensão no Médio Oriente. Francisco, chegamos ao fim de mais um Visto de Bruxelas. Voltaremos a falar de Europa na próxima semana. Votos de um excelente fim de semana.
Um bom fim de semana, Sérgio.
Euronet Plus.
Milano.
Zagreb.
Tallinn.
Bruxelas.
Sofia.
Riga.
Euronet Plus, a rede europeia de rádios para compreender melhor a Europa.